Voltamos a apresentar Autores e Livros.
Aqui no Autores e Livros a gente continua conversando com o jornalista Ricardo Oeste. E são 3 volumes que estão nessa caixa. Como é que as pessoas podem ter acesso a esses 3 volumes?
Esses 3 volumes, antes eu queria lembrar que são 3 volumes ilustrados. Eles são voltados para o público em geral, mas tem um grande apelo entre os estudantes. Quem faz as ilustrações é o nosso colega Bruno Basílio, e que transformam temas, às vezes, áridos em questões super interessantes. Um dos temas que a gente aborda num dos livros foi a proibição dos cassinos no Brasil, na década de 40. E a ilustração que o Bruno fez é mostrando ali o presidente Dutra assistindo uma apresentação num dos cassinos que existiam no Brasil, e a mulher dele, Dona Santinha, puxando a sua orelha.
O anedotário consta que quem fez o presidente proibir foi a oposição aos cassinos, veio de casa, né? Da esposa, né?
Exatamente.
Pelo menos é o que consta, né?
Sim, é a versão
ela
mais...
Ela era muito católica, né?
Por isso o apelido dela era Dona Santinha, então essa é a versão mais difundida. Então, com isso, a gente mostra que, pela questão moral, os cassinos foram fechados no Brasil, com essa ilustração que o nosso colega Bruno fez, essa da Lei Falcão. A gente mostra o candidato na propaganda eleitoral, todo amordaçado, amarrado, com corda, com a boca tapada e um cartaz em cima só com a sua fotografia. Então, esses temas mais difíceis acabam ficando mais interessantes. E os 3 livros da coleção Arquivo S, eles podem ser comprados online pela Livraria do Senado. O endereço é www.senado.leg.br/livraria. Ali é só pesquisar por Arquivo S. O preço dele, dos 3 primeiros volumes que vem num box, custa R$25. É um trabalho super caprichado e quem quer conhecer a história do nosso país...
O pessoal que está aí atento ao Enem vai aprender sobre aspectos importantes da história do Brasil, episódios importantes da história do Brasil.
Exatamente. E não só nos livros, como também no site da Agência Senado. Como eu falei no começo, essa coluna Arquivo S é publicada todo mês, sempre na primeira, segunda-feira de cada mês. A gente publica um tema. O estudante, o vestibulando que estiver acompanhando aqui a Rádio Senado agora, fica essa dica, acompanhar a coluna Arquivo S todo mês no site da Agência Senado, vai ajudar nas provas.
Você pode adiantar, porque o volume 4 deve ser produzido no final do ano.
Além da Lei Áurea, que vai estar no próximo livro, vai ter uma reportagem sobre o plebiscito de 1963, em que o Brasil deixou de ser parlamentarista, voltou a ser presidencialista. Agora que a gente está no período eleitoral, a última reportagem que foi publicada no mês de agosto foi sobre a primeira campanha eleitoral moderna do Brasil, feita pelo Rui Barbosa em 1910.
Campanha civilista, né?
Exatamente, a campanha civilista, quando o senador Rui Barbosa decidiu desafiar a política dos governadores, a tal da política do café com leite, e saiu candidato. Acabou sendo derrotado.
É isso aí. Então fica a dica. senado.leg.br/notícias, você acessa o site da Agência Senado e pode procurar lá o Arquivo S. Agora, se você quiser ter os volumes em casa, as pessoas ainda que são mais adeptas do trabalho do papel, né, do trabalho em papel físico, www.senado.leg.br/livraria, e aí você procura lá Arquivo S e pode fazer o pedido para receber essa obra. Valeu então, Ricardo, até a próxima.
Eu que agradeço, Marco, obrigado, um prazer de novo falar com você e com os ouvintes da Rádio Senado.
Autores e Livros recebe Carlos Henrique, nosso colega do Conselho Editorial do Senado, que vai falar aqui conosco hoje sobre a próxima participação do Conselho em feiras e em eventos literários Brasil afora.
Conselho Editorial.
Qual é a próxima, Carlos?
Pois é, Marco, nós estamos indo para a Feira do Livro de Porto Alegre, que é uma feira com uma tradição que a gente pode chamar o Brasil de extraordinária. Já 64 anos consecutivos, desde 1955, temos a Feira do Livro de Porto Alegre. É um estado que tem uma tradição de livreiros, de editores e de escritores de altíssimo nível. Então, nós estamos mobilizando o melhor que o Conselho Eleitoral do Senado tem para oferecer, para expor nos estantes que vão estar lá à nossa disposição. Aliás, vale a pena ver até, a feira acontece sempre na Praça da Alfândega, ali no centro histórico da cidade de Porto Alegre. Fica uma festa, a cidade toda se mobiliza. Você, à tarde, entra pela noite com gente passando pelas barracas, pelos estandes. É um espetáculo lindo de se ver, de motivação para a leitura, para a criação de novos leitores e dos antigos também, que vão lá e se deliciam com a oferta de livros que nós fazemos.
O Senado sempre, o destaque do estande do Senado, sempre são os livros jurídicos, a Constituição que vende muito, eu já pude presenciar isso em São Paulo, mas aí também tem as outras obras, as obras que estão em domínio público. O que a gente vai ter aí para ser trabalhado nessa feira?
Olha, Marco, você sabe que além dessa edição de livros técnicos que o Senado faz e que presta um grande serviço ao público em geral, exatamente fazendo isso, desde a Constituição até toda a legislação nova que é aprovada e tal, isso tudo é posto à disposição a um preço acessível completamente ao público, mas nós temos no Conselho Editorial, são hoje 252 obras já de alto sentido histórico, de relevância cultural e que recupera para a memória brasileira todo um acervo, todo um patrimônio de cultura, de conhecimento, de discussão dos problemas brasileiros, e é isso que nós estamos levando para lá. Então, você tem desde, para ficar num caso recente, nós tratamos até disso numa conversa recente, a renúncia do Jânio, do Carlos Castelo Branco, até a atualidade do Alberto Pasqualini, entendeu?
Trabalhista gaúcho.
Levantou a bandeira do trabalho no Rio Grande do Sul, a vida de Gonçalves Dias, uma coletânea de conselho aos governantes que vem de Platão até os dias mais recentes.
Passando por Maquiavel.
Necessariamente, exatamente.
Que já falamos aqui também.
Também já falamos dele. Até essa coletânea que o Conselho Eleitoral do Senado resgatou, a história da literatura ocidental do Otto Maria Carpo, que são 4 volumes, que você sabe que até hoje não se produziu
nada
revisão crítica desse fôlego no mundo.
Então, a feira, a gente chama Feira do Livro
feira
de Porto
do
Alegre,
livro Porto Alegre,
começa em
1º de novembro e vai até o dia 18. São praticamente 20 dias de atividade, mobilizando, e não vai gente somente do Rio Grande do Sul, não. Desce gente de São Paulo, Rio de Janeiro, de Santa Catarina, gente do Brasil todo vai participar, porque é uma feira que tem uma tradição e uma credibilidade nessa altura muito grandes.
Então, que seja um sucesso o stand do Senado, que seja um sucesso a feira e que seja um espaço de discussão, de debate de ideias, que no fim das contas é o objetivo dos livros. Né?
Perfeitamente.
Até a próxima então, Carlinho.
Obrigado, Marco.
Hoje, Marluce Ribeiro destaca no Encantos Diversos Manuel Bandeira, que é um dos nossos grandes poetas e que morreu há exatos 50 anos, em 13 de outubro de 1968.
Encantos Diversos, Poemas que Tocam, com Marluce Ribeiro. Olá, o Encantos Diversos de hoje presta homenagem ao poeta Manuel Bandeira e, por conta do tema, relembra ainda o que são versos brancos e livres. Há exatos 50 anos, em 1968, morria o poeta Manuel Bandeira. Pelo uso do verso livre, por sua temática, a obra poética de Bandeira faz parte do movimento modernista. Declamado na Semana de Arte Moderna, em 1922, debaixo de vaias, o poema Os Sapos, de Manuel Bandeira, faz uma sátira ao parnasianismo. Nele, Bandeira joga com as palavras. Enfunando os papos, saem da penumbra aos pulos os sapos. A luz os deslumbra. Em ronco que a terra, berra o sapo boi. Meu pai foi à guerra, não foi, foi, não foi. O sapo tanoeiro, parnasiano aguado, diz: meu cancioneiro é bem martelado. Vede como primo em comer os hiatos. Que arte! E nunca rimos termos cognatos. O meu verso é bom frumento sem joio. Faço rimas com consoantes de apoio. Vai por 50 anos que lhes dei a norma. Reduzi sem danos a formas a forma. Clame a saparia em críticas céticas. Não há mais poesia, mas há artes poéticas. Urra o sapo boi. Meu pai foi rei. Foi, não foi, foi, não foi. Brada em um assomo o sapo tanoeiro. A grande arte é como lavor de joalheiro ou bem de estatuário. Tudo quanto é belo, tudo quanto é vário, canta no martelo. Outros sapos pipas, um mal em si cabe, falam pelas tripas, sei, não sabe, sabe. Longe dessa grita, lá onde mais densa a noite infinita veste a sombra imensa, lá, fugido do mundo, sem glória, sem fé, no peral profundo e solitário, é que soluças tu, transido de frio,
sapo, cururu, da beira do rio. Para expressar seu entendimento sobre o papel da poesia modernista, Manuel Bandeira escreveu Poética. Estou farto do lirismo comedido, do lirismo bem comportado, do lirismo funcionário público com livro de ponto, expediente, protocolo e manifestações de apreço ao senhor diretor. Estou farto do lirismo que para e vai averiguar no dicionário o cunho vernáculo de um vocábulo. Abaixo os puristas, todas as palavras, sobretudo os barbarismos universais. Todas as construções, sobretudo as sintaxes de exceção. Todos os ritmos, sobretudo os inumeráveis. Estou farto do lirismo namorador, político, raquítico, sifilítico, de todo lirismo que capitula o que quer que seja fora de si mesmo. De resto, não é lirismo. Será a contabilidade, tabela de cossenos, secretário do amante exemplar, com 100 modelos de cartas e as diferentes maneiras de agradar as mulheres, etc. Quero antes o lirismo dos loucos, o lirismo dos bêbados, o lirismo difícil e pungente dos bêbados, o lirismo dos clowns de Shakespeare. Não quero mais saber do lirismo que não é libertação. Publicado em 1930, o poema é uma espécie de manifesto, contendo as ideias contestadoras e inovadoras da poesia modernista. Nele, Bandeira emprega versos brancos e livres. Mas você sabe o que significa isso? Versos brancos ou soltos são aqueles que não têm rima. Versos livres não têm um número pré-determinado de sílabas poéticas, não têm uma métrica regular. Alguns poemas de Bandeira foram musicados. Um deles recebeu melodia de Jaime Ovalle e virou clássico na voz de Nara Leão. Estamos falando de Azulão. Até semana que vem.
Vai, Azulão, Azulão, companheiro. Vai, vai ver minha ingrata. Diz que sem ela o sertão não é mais ser.
Esse foi o Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. Você pode escutar nosso programa também pela internet em www.senado.leg.br/rádio ou em uma rádio conveniada à Rádio Agência Senado. Não se esqueça, participe enviando dicas de assuntos, críticas e elogios pelo WhatsApp no número 619-8611-9591. Autores e Livros teve a apresentação de Marco Antônio Reis, produção de Ana Beatriz Santos e Anderson Mendanha e trabalhos técnicos de Josevaldo Souza. Até a semana que vem.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.